Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Deus o abençoe, seja muito bem-vindo, Reverendo Raimundo Feitosas. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Coroado 3, em Manaus, do Amazonas. É do Sindo Setentrional. Deus o abençoe, pastor, e o conduza na palavra do Senhor que o Senhor agora irá proferir.
A Bíblia diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. E nós vimos já falando sobre o amor. Tem fé, um tema muito amplo e importante. Temos esperança, que é, de fato, a viva esperança que a igreja tem em Cristo Jesus, temas que podem ser abordados de forma tão especial. E o amor? Eu fiquei no amor porque a fé e a esperança perdem o sentido quando não há amor. A fala, a comunicação, o conhecimento e os sentimentos nossos, eles também perdem o sentido quando falta amor. O apóstolo Paulo diz neste capítulo, começando do 12, 31b, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente. Foi o último sermão aqui. Hoje nós vamos falar sobre o amor é benigno. O amor, sendo paciente e benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E de novo, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Por que o amor é o maior? Porque o amor é paciente, o amor é benigno. Essas são as duas proposições positivas. E hoje, pensando um pouquinho sobre o amor benigno, nós podemos entender que a malignidade, ela revela falta de amor. E sabe, queridos e queridas irmãs, ser benigno, segundo Strong, é ser gentil, ser bom, usar de bondade. O Dr. Luiz Berkhoff Ele fala da bondade de Deus como o primeiro atributo moral. Tem os atributos naturais e os atributos morais. E ele diz que a bondade de Deus aponta não só para o ato de benefício que ele faz aos outros, mas ele é bom em essência. O ser dele é bom, não existe mal nele. O amor é benigno. A palavra de Deus diz que o amor é paciente, é benigno. São as duas premissas de onde decorrem as demais características do amor. Vem do adjetivo krestos, que serve próprio para o uso útil, virtuoso, bom, manejável, fácil de levar. O amor é gentil, agradável, como oposto a difícil, duro, rígido e amargo. As de coisas muito boas e agradáveis, de pessoas, bom ou benevolente, que aponta para o ser bom, ou seja, é bom em natureza, ou seja, tem ausência de mal, e em segundo lugar, é benevolente. Esta é a proposição de Strong. Benigno não é maligno. E aparece essa palavrinha dessa forma só uma vez no Novo Testamento. Nós vemos Paulo dizendo em Romanos 13, 8 a 10, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha o que diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ora, o amor é benigno. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que devemos ser benignos nas palavras, porque ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o poder de controlar toda a comunicação do universo, se eu não sou amoroso, se eu não faço por amor, ou seja, se eu não sou benigno, as minhas palavras só causam mal. Ele diz em 1 Coríntios 13 também, que ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, aqui é a parte do conhecimento. Ou seja, um conhecimento sem bondade, minhas queridas, meus queridos irmãos, ele não tem valor nenhum, porque ele vai só servir para ufanar-se, ensoberbecer-se, conduzir-se inconvenientemente, defender interesses egoístas e assim por diante, como serão temas próximos. Sabemos que Satanás é maligno. Ele é maligno nas palavras, no conhecimento e nos sentimentos. Nós sabemos que aqueles que não estão cheios do amor de Deus, eles precisam conhecer o amor de Deus para que suas palavras, seu conhecimento e seus sentimentos sejam benignos. Gostaria hoje de falar sobre o amor é benigno na perspectiva de Jesus, o nosso maior exemplo de benignidade. Jesus é o exemplo de amor que é benigno nas suas palavras, no seu conhecimento e nos seus sentimentos. Estas três proposições de hoje à noite. O amor é benigno. Jesus Cristo é benigno nas suas palavras. No Evangelho de João, por exemplo, capítulo 1, versículo 14, diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Vejam, minhas queridas irmãs e irmãos, ele era cheio de graça e de verdade. Quando nós lemos Lucas capítulo 4, versículo 22, a palavra de Deus diz que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: "Não é este o filho de José?" Ele dizia palavras graves. Ele confrontava o pecado do coração. Ser benigno não é ser mentiroso ou dizer o que as pessoas querem ouvir, mas é a forma como se diz a verdade. A palavra de Deus diz no Salmo 86, 15: "Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade." Ser benigno nas palavras é ser doce e verdadeiro. Não é mentir para agradar. Jesus era benigno e será sempre benigno nas suas palavras, porque ele diz o que precisamos de ouvir, mas ele diz com graça, com doçura, com a bondade de Deus, que carrega não só a denúncia do pecado, mas carrega a esperança que nele nós encontramos perdão, nós encontramos purificação, nós encontramos esperança. Jesus é benigno nas suas palavras. Em segundo lugar, ele é benigno no seu conhecimento, conforme 1 Coríntios 13. Ele diz aqui no versículo 2: "Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor." E eu dissera no sermão anterior que o dom de profetizar é o conhecimento das coisas de Deus, que tem que ver com o nosso presente, com o nosso futuro, que pode ser de esperança em Cristo, mas pode não ser de esperança para aqueles que se mantêm em rebelião. Esse é um conhecimento profundo e maravilhoso da palavra de Deus, mas ele precisa ser transmitido com benignidade. A palavra de Deus diz que Jesus dosou o seu ensino. Em João 16, 12, ele disse: "Tenho ainda muito que vos dizer." João 16, 12, o Evangelho. "Mas vós não podeis suportar agora." Benigno no conhecimento é dosar o conhecimento para que as pessoas recebam na medida que precisam. Nós vemos também os apóstolos dosando a informação dada à igreja de acordo com a capacidade das pessoas. Isso é ser benigno. É ser bom no seu ser, mas é ser benigno no fazer. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3, 1: "Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais." Os apóstolos imitam seu mestre, transmitindo conhecimento com benignidade. Ou seja, se dera mais do que a pessoa pode suportar, ela pode não resistir, ela pode se escandalizar, ela pode se afastar da fé. Quantos de nós, ministros, pregadores, às vezes não estamos considerando o nosso público, mas estamos envolvidos pela ânsia de dizer o que já sabemos sobre determinado assunto ou doutrina, sem nos importar com o ouvinte e como ele vai receber esta palavra. Não estou dizendo para omitir a verdade, mas estou dizendo que a verdade, ela deve ser dita com amor, com benignidade. Terceiro lugar, Jesus é benigno em seus sentimentos. Eu estava pesquisando sobre sentimentos mais um pouquinho, e é um assunto tão vasto, talvez tenham pessoas nos ouvindo que pode falar muito melhor do que eu. Mas eu li Marcos capítulo 8, versículo 2 e 3, que diz: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. É interessante a sensibilidade do mestre à situação dos seus ouvintes. O amor é benigno, porque ele não só pensa no dar a verdade que de fato alcança a alma, mas que se preocupa com a situação da pessoa. E muito obrigado porque oraram por Gorete. Já está em casa, está melhor. Mas como é bom saber que as pessoas se importam conosco, se importam com o nosso estado de cansaço, de fome, de necessidades. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não se trata de sentimentalismo, mas de uma visão profunda da situação do outro. Quem tem bondade tem amor, e quem não tem bondade não tem amor. A psicologia moderna define a compaixão como o sentimento que surge quando se testemunha o mal-estar, sofrimento, estresse do outro ou o próprio, e que gera a motivação, o desejo de ajudar, de cuidar. A compaixão não é vista, então é vista como uma motivação, não a emoção que orienta o comportamento humano. Ou seja, vejam só. Ele não só fala com compaixão, mas ele cuida com compaixão e ele sente a dor do outro. Meus queridos irmãos e irmãs, é muito importante nós olharmos estas coisas na perspectiva da Escritura. Como vocês podem observar, eu venho me concentrando na expressão do tema. É agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Venho dando maior ênfase ao amor, como disse no começo. Primeiro, porque a fé e a esperança perdem o sentido sem o amor paciente e benigno, que faz que nossa fala seja graciosa como a de Jesus. O amor que faz com que nosso conhecimento seja dosado de acordo com a capacidade de nossos ouvintes, como Jesus o fez. O amor que faz com que nosso sentimento seja voltado para o que deve ser, como Jesus o fez. Segundo, porque entendendo melhor o amor de Deus, podemos buscar amar como ele amou, exercitando a paciência e a benignidade. Ora, o conceito de amor mundano é diferente do conceito de amor que a palavra de Deus nos traz. Por isso, precisamos entender que o amor é benigno, ou seja, o amor quando cuida de alguém, não traz prejuízo ao outro. Quando entendemos que o amor é benigno, passamos a entender e compreender com mais profundidade as duas tábuas da lei, as leis cerimoniais, valores da justiça, da santidade, da verdade, da fidelidade, da severidade de Deus. Porque benigno é revelar Deus para que as pessoas saibam o caminho e corram para Jesus. Um médico, quando diz o diagnóstico de uma doença e aponta a alternativa, mesmo que seja um caminho árduo, com verdade, ele está sendo benigno. Por isso, benigno não é passar panos quentes no pecado, mas tratar graciosamente o pecador, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ele é a porta, que ele é a luz, que ele é o pão da vida, que ele é tudo que precisamos. Da paciência e da benignidade, que são a essência do amor, podemos entender por que devemos não arder em ciúmes, não se ufanar, não se ensoberbecer, não se conduzir inconvenientemente, não sermos egoístas, não nos exasperarmos. E interessante que essa palavra exasperar aponta para uma lança pontiaguda, onde o que se exaspera está pronto para ferir, não para curar. Essa palavra benignidade vai nos apontar para alguém que não se alegra com a injustiça. E muitas vezes nós entendemos esse assunto como alguém que, olhando uma briga, não vai ficar alegre com isso. Não, não se alegrar com a injustiça é não buscar alegria naquilo que contraria a vontade de Deus. O amor benigno regozija-se com a verdade e é capaz de sofrer pelo que deve ser, crer no que Deus mandou crermos e esperar e suportar. Minhas queridas irmãs e irmãos, que Deus nos guie para Jesus Cristo, um exemplo de graciosidade nas palavras, na dosagem do conhecimento e na pregação da verdade que liberta, e também nos sentimentos, na compaixão, ou seja, na compaixão, na humildade e não no ciúme, no orgulho e outros que falaremos, se Deus quiser, noutra ocasião. Que Deus nos abençoe.
Pregadores da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa Safiora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de Safis.